E boa noite, bem-vindos a mais um Algarve ao Vivo. Hoje, para não variar, temos aqui uma noite muito especial preparada para vós. O nosso convidado que escreveu um livro agora há pouco tempo e que vai apresentá-lo amanhã em Olhão, Kim, com Química das Palavras. Boa noite, Kim.
Olá, boa noite.
Tudo bem?
Tudo bem?
Bem-vindo aqui ao Algarve ao Vivo.
Obrigado eu pela oportunidade.
Obrigado nós por teres vindo e por teres aceito, obviamente.
Obrigado.
Queria só começar logo também o nosso programa com aquela pergunta típica do Algarve ao Vivo, que é: como é que aparece esta coisa de escrever na tua vida?
Eu acho que é. Acho que foi algo. Uterino. Algo que vem desde que me lembro ser gente. Lá em casa todos liam, o meu pai, a minha mãe, toda a gente lia lá em casa. E eu aprendi a ler com os meus pais. Os grandes autores. Essencialmente foi através dos meus pais que eu aprendi a ler. E o gosto
Leitura.
pela leitura e pela escrita também.
Mas como é que aparece essa coisa de querer escrever um livro?
A escrita na minha vida apareceu como uma forma de catarse, digamos assim. Tentar explicar o mundo, tentar explicar-me a mim mesmo a forma como é que o mundo funcionava, as coisas que sentia, porque é que sentia, e basicamente foi como uma terapia. Exatamente.
Então isso que tens aí em cima da tua perna é uma terapia para ti.
É uma terapia para mim, continua a ser uma terapia, uma forma de exorcitar aqui os meus demónios.
Vou-te fazer outra pergunta também relacionada com o livro que já te fiz em off, mas e tu já me respondeste por isso, eu já sei, mas lá para casa para saberem, né? Como é que está esta química das palavras? O que é esta química das palavras? Tu já disseste que está definido por duas partes, não é? Explica-me lá bem isso.
Ok, então química das palavras, no fundo, é a observação de mim mesmo sobre a forma como eu vejo o mundo, a forma como eu lido com as pessoas, a forma como eu lido com aquilo que eu sinto e com aquilo que eu penso. Basicamente é isso. É uma forma de explicar-me a mim mesmo.
Ok, então aqui, para quem não conhece, o Kim, um músico, o rapaz aqui do Alegre, depois vai para a Corteira e depois vai para o Olhão,
É
que
verdade.
faz aí um percurso aí pelo Algarve, pelas cidades algarvias. Para quem não conhece este Kim, o que é que o Kim pensa? E o que é que o Kim, depois destas viagens todas que o Kim já fez, diz-nos o que é que o Kim sente?
Olha, eu tenho esta característica que é, eu sou um aventureiro. Sou um aventureiro. Gosto de aventura, gosto de descobrir, gosto de saber, gosto de tentar descobrir o que é que está para lá da superfície, da superfície das coisas. E isso leva-me a descobertas de coisas, de países, pessoas, que depois vão acrescentando coisas ao meu mundo, à minha vida. E isso faz parte, isso reflete-se um bocadinho também aqui na minha escrita, não é? Este turbilhão de coisas que eu vivo e que sinto, e depois tento passar para o papel.
E dessas viagens e dessas cenas que descobriste, o que é que está aí mais marcado nesse livro? Qual é que foi aí a parte que mais impactou?
É difícil de dizer, porque é um conjunto de coisas que eu vivi. Isto, no fundo, é um resumo, digamos assim, da minha vida. É um resumo da minha vida. Só que a primeira parte fala, efetivamente, de viagens, de experiências, de relações, um bocadinho de conhecimento também sobre a história da vida. E depois o outro lado, a parte mais poética, digamos assim, é a forma que eu encontrei para tentar explicar-me a mim mesmo as coisas que vivi e continuo a viver.
Mas dessas viagens não houve assim uma que marcasse mais? Assim,
com certeza. Tenho países que me marcaram. Tenho países que me marcaram muito. A Índia foi um deles. A Índia é uma cena...
No bom sentido ou no mau?
Não, sempre no bom sentido, sempre a acrescentar. Um gajo... não queremos coisas que nos tirem mais do que nós já temos. Exato. Pronto. A ideia é sempre acrescentar. Não é? Mas a Índia é um país intenso, em todas as coisas. Fiz a Índia e depois fiz 17 horas num autocarro até Katmandu, no Nepal.
Okay.
E depois mais 10 horas até Pokhara, Himalaias. Portanto, foi uma aventura... foi interessante. Foi mística, foi uma viagem muito mística. Estive lá com aquela malta toda lá da Índia, em meditação lá.
E os gurus todos?
Lá, por acaso até não tive com muitos, mas na Índia tive com um em particular que foi intenso. Foi muito intenso.
E ias preparado para isso ou foste descobrindo? Ou estavas preparado, mas não...
Não, eu fui um bocadinho à descoberta, fui um bocadinho à descoberta, mas porque a ideia era essa mesmo, não é?
Mas já tinhas essa parte espiritual em ti e por isso é que foste lá descobrir, é isso? É.
Ok. Yeah. Foi.
A Índia mudou-te? Muita gente diz que sim, não é? Sim.
A Índia não... Não sei se me mudou. A Índia... teve um grande impacto na minha vida. Um impacto brutal.
Nível, no nível espiritual, é isso?
Sim.
Então o que é que mudou depois dessa viagem?
O que é que mudou?
O que é que não era que depois começou a ser?
Olha, principalmente comecei-me a interessar por temas que eu tinha interesse, não sabia era como chegar lá. Ou seja, já tinha lido alguns autores, já tinha lido alguns livros para tentar adquirir alguma informação. Mas a experiência de estar lá e de conviver com aquela malta, com aqueles eruditos todos, com aquela... Os gajos são grandes pensadores, os gajos estão voltados para a espiritualidade de uma forma que nós aqui no Ocidente só podemos imaginar. Okay. E isso mexeu comigo. Mexeu. Mais do que o Nepal, quando estive nos Himalaias. Porque nos Himalaias aquilo é... É intenso também, mas de outra maneira. O Nepal é bonito, o poder das montanhas, tu estás ali, tu sentes-te insignificante. É uma cena mesmo... a Índia não, a Índia é... Tu vês tudo na Índia, tu na Índia vês de tudo. Vês pessoas com um nível de vida... altíssimo, riqueza brutal, e depois vês pessoas que vivem pobreza abaixo extrema. Do limiar da pobreza, pessoas a morrerem. Nós às vezes passávamos na rua e são realidades fortes que te mudam. Sim. Quer queiras, quer não, isto tem impacto na tua vida.
Sim, são coisas que não estamos... Nós aqui em Portugal não temos, no Algarve pelo menos, não vemos esse tipo de coisas, não é?
Eu acho que no Ocidente, por isso é que há muitas pessoas que ficam sempre um bocado reticentes, sim, em ir para a Índia. A Índia, sim, sim, sim. Foste à Índia? É pá, não sei se conseguia ir, é pá, isto é forte demais para mim. Principalmente depois quando eu falo das experiências que vivi.
Então conta lá aí umas dessas.
Opa!
Olha, conta uma que não dê vontade de voltar, uma que dê vontade de voltar.
Não, não. Posso contar uma experiência intensa, uma das mais intensas que tive foi em Varanasi. E na rua onde nós tínhamos ficado, depois fomos um bocadinho à descoberta. E no final dessa rua havia uma árvore gigante, uma figueira, uma figueira indiana.
Ok. São diferentes das portuguesas.
São gigantes, são gigantes. E estava um gajo que vivia lá dentro. Era um templo.
Ok.
De adoração a Shiva. Mas o templo era dentro...
Da figueira.
Da figueira, dentro da árvore. Ou seja, podes imaginar só...
Mas dentro do tronco ou dentro...
Yeah, dentro do tronco da árvore. Eish. Imagina o tamanho da árvore. Yeah. E o gajo construiu lá a cena dele. Yeah. O templo, da adoração a Shiva. E numa dessas passagens por lá, o gajo chamou-me.
E como é que é feita a comunicação lá? Em inglês?
A comunicação é feita em inglês. Eles lá falam inglês.
Sim, sim.
É assim um inglês assim...
Indiana.
É aquele
put the cream
precisamente, mas em inglês, portanto, aprendes aquelas palavras essenciais que é tipo obrigado, tatsariakal e namaste e essas coisas, pronto, mas isso é básico, não é? Para falares, para tentares manter um diálogo, tem que ser mesmo em inglês. E ele chamou-nos para nós entrarmos, tipo, olha, venham cá.
Venham conhecer o meu.
Venham cá conhecer o meu mundo. Yeah. E lembro-me de ele explicar. Olha, eu há cerca de 20 anos que não como nem bebo.
É.
Não como comida e não bebo bebidas alcoólicas.
Ah.
Pronto. A cena dele era meditação, fumava umas ganzas. Broca. E comia tipo uns bagos de arroz.
Okay.
E tivemos com ele em meditação durante.
Só comia bagos de arroz, não comia mais nada?
Yeah. Era a cena dele.
Mate, não.
Diz?
Basmático.
Basmático, devia de ser. E pronto, foram das meditações mais intensas que eu já experienciei.
Mas tu já tinhas feito meditação ou foi a primeira vez?
Daquela forma, foi a primeira vez. Foi uma cena muito,
forma é que
muito
era?
Fora.
Era...
Basicamente aquilo, tu sentas-te.
Sim.
Sentas-te.
Uma musiquinha e tal.
Eles têm uns cânticos. Têm uns cânticos, cantar lá as cenas deles, mantras.
Okay.
E, pá, e depois deixas-te ir, né? Deixas-te ir com os sons que eles têm, sinos
e que
aqueles
sentiste?
Instrumentos todos deles, os tambores e jambés, exatamente. E depois entras num estado de transe que é altamente.
E com música, deu-te vontade alguma vez de tocar e pegar um instrumento também?
Toquei. Curiosamente foi em Agra, numa visita a uma loja de instrumentos. Acabei por experimentar uma sitar.
Ok.
Yeah.
E deste bem com aquilo?
Não, não é um instrumento muito, muito fácil de tocar. Não é, mas consegui tirar algum prazer, pelo menos, pelo menos de tocar o instrumento e
sim,
de dar ali umas notas.
Experimentar,
e
não é? Uma coisa
precisamente,
nova.
Precisamente. Só experimentar. Yeah, foi fixe.
Muito bem. Olha, tenho aqui duas perguntas muito boas online já para ti. E para incentivar também que as pessoas façam mais perguntas, eu vou já ler
mesmo
estas.
Mesmo quem esteja aqui nesta sala.
Exatamente, mesmo quem esteja aqui nesta sala pode fazer perguntas online na mesma ou presencialmente, como quiser.
A sala está cheia, portanto.
Mas temos aqui o nosso querido Marcelo, que está em Machachuchas. E diz boa noite a todos e um bom programa. E depois pergunta... depois de tantas viagens, confirma-se que o nosso Algarve é o sítio mais lindo do mundo?
Acabamos sempre por voltar, não é? Acabamos sempre por voltar. Por mais bonito e mais fantástico e mais admirável que o mundo seja, nós acabamos sempre por voltar ao nosso
Algarve.
Ao nosso Algarve, é verdade.
E tu que já andaste em várias cidades, então, podes falar.
Sim, sim, gosto imenso.
Como o Lolé,
pá, depois... sou apaixonado pela minha terra, adoro isto. Somos uns privilegiados e às vezes não valorizamos aquilo que temos. É inacreditável como nós às vezes vamos para fora e valorizamos tantas coisas, o mundo lá fora, que também é bonito, não é? E é interessante nós interagirmos com outras culturas, com outras pessoas, conhecermos o mundo, outras perspectivas de vida, mas quando voltamos sempre com aquela sensação de, eu pelo menos falo por mim, com aquela sensação de que epá, trouxe alguma coisa comigo que vou talvez conseguir partilhar com as outras pessoas, e isso é que é o bonito das viagens, não é?
Sim.
Tu trazes qualquer coisa contigo para poderes depois partilhar. Acho que é mais por aí.
Muito bem.
adoro a minha terra, sou um nómada, já vivi em Lolé até aos 10 anos, depois, como te disse, os meus pais, por motivos profissionais, foram viver para Quarteira e depois vivi até aos 30, muita coisa se passou, podem imaginar.
Meditação.
E agora, mais recentemente, há cerca de 6 ou 7 anos, para aí.
Tens de ver essa data bem.
Estou a viver, já.
Ainda há bocado era 5 anos, agora era 6 ou 7, tens de ver essas datas.
Olha, eu com datas sou assim um bocado...
Há pessoas que vão comentar online, pessoas, não vou dizer quem, mas
pessoas que sabem. Yeah. Eu acredito que sim, olha, e se me puderem ajudar, até agradeço.
Muito bem, e depois temos aqui um grande amigo teu também a fazer uma boa pergunta, o Kim Gonçalves, diz: boa noite, malta, gosto muito de ver aí o meu querido amigo e parceiro musical, um artista multifacetado. Quero perguntar ao Kim qual dos dois mundos mais o realiza, o da escrita ou o musical?
Epá, que pergunta!
Ok, opa, porquê?
Epá, de quem para que pergunta!
Isso é o mesmo dizer qual é o filho que gostas mais.
Exato. Olha, é mais ou menos por aí, porque é complicado, não é? É. Acho que as duas complementam-se uma à outra, não é? A escrita, de certa forma, também é, como tu estavas a dizer há bocado, pode ser musicada, não é?
Sim, até te perguntei isso, não é? Era uma pergunta que tinha aqui guardada para ti.
Pois, já tinhas pensado. Mas sim, complementam-se uma à outra. Mas eu eu gosto muito de música. Gosto muito de música. É uma das minhas paixões. Mas a escrita também se está a tornar uma paixão. Não sei se consegui responder, mas...
Estás com medo?
Mas estou a abrir aqui o meu coração, como sempre, estou a ser sincero.
Eu ia perguntar, estavas com algum receio com os teus colegas, parceiros de música, fiquem intimidados com esta tua nova
faceta?
Não,
não, nada, não,
e então
nada
estás-te
disso.
A esquivar, a dizer, não, epá, música também é fixe.
Não, nada disso. Aliás, eu só posso ser sincero, só posso responder com sinceridade.
Claro.
E acho que mais sincero do que isto não consigo. Portanto, complementam-se as duas, fazem as duas parte do meu mundo. Agora, dizer qual é a que gosto mais é tramado. É tramado.
Muito bem, mas digo já uma coisa que... Em música, eu já te fiz esta pergunta em off, né? Por isso sei que em música não tens originais.
Não.
Neste momento, não sei se poderás vir a ter, mas não tens. E no livro, é tudo original. Na escrita, é tudo original.
Sim.
Daí ser uma paixão diferente. Ou seja, pelo menos vivida de maneiras diferentes.
A escrita é uma parte, muito importante da minha vida, não é? E isto é, é como se eu estivesse a dar ao mundo, isto, acho que isto é, acontece com todos os artistas, penso eu, acho que isto não é uma coisa só minha, acho que isto é, uma coisa, é um sentimento coletivo. Tu, ao escreveres um livro, tens de ter a noção de que, pelo menos neste contexto, que eu escrevi o livro, tens de ter a noção de que vais partilhar um bocado da tua vida, um bocado daquilo que tu és, e essa é a originalidade que o artista põe na sua arte, não é?
Para marcar também a sua diferença, não é?
Precisamente, assim, precisamente. Não é? No caso de, das bandas com, que eu tenho com o Kim, que tenho com os Twin Fin, com o Nuno e com o Dimas, epá, tocamos covers. Uhum. Tocamos covers e aquilo é vir ao disco e toca mesmo. É, é aquilo que toda a gente sabe. Pronto.
Mas não deixa de ser. Pazaroso também.
Também tem o teu cunho, também tem o teu cunho, claro. Não é? Embora sejam covers, as nossas versões, claro que têm parte de quem canta, de quem toca, claro. Acho que sim, acho que...
E esse livro, quanto tempo é que demoraste para escrever esse livro? Como é que é o processo?
Olha, este livro, para fazer a revisão, para fazer a, escolher os textos, escolher mais ou menos a forma, como a melhor forma de dizer as coisas, não fugindo muito do registo original, porque tu escreves... Estás a sentir as coisas no momento e não estás preocupado com aquilo que estás a escrever. Uhum. Normalmente as coisas saem-te que. As coisas fluem, digamos assim. E depois há um processo de revisão, de organização, daqui das coisinhas, pôr isto aqui tudo pomposo, gramática, para que a informação chegue às outras pessoas, não é? Aos leitores. De forma que consigam perceber o contexto do livro, do que está cá dentro.
Exatamente.
Eu tive um acontecimento pá, brutal na minha vida aos 7 anos que me mudou completamente, que foi a morte do meu avô materno. Uhum. E era puto, mas lembro-me que pá, eu não conseguia explicar. Quer dizer, tu estás com uma pessoa de um dia para o outro, a pessoa deixa de estar para sempre na tua vida. E aquilo, eu com sete anos acabei por presenciar ali o sofrimento todo da minha família, da minha mãe principalmente, que ficou...
Não tem mais.
Pá, só podes imaginar, claro. Não é? E aquilo teve um grande impacto na minha vida. E a partir daí, com 7 anos, é um bocado precoce. Foi um bocado precoce. Mas a partir daí, depois quando aprendi a ler, quando comecei a juntar as letrinhas, a escrever, comecei a tentar explicar essas coisas, né? Esses fenómenos, essas coisas que sentia e não sabia porque é que sentia. E daí... se calhar esta pergunta, tu há bocado perguntaste-me, e se calhar esta resposta
é melhor.
Seria a mais indicada, exatamente. E foi através desse acontecimento impactante na minha vida que eu depois comecei a tentar explicar as coisas, a morte, estas coisas que sentia. Essencialmente.
Okay. Então quer dizer que já escrevias poemas,
desde puto, desde puto. E alguma desses poemas que escrevi também estão na Química das Palavras.
Ok, boa. É. Por acaso temos aqui uma pergunta de uma Tânia Carmo, em vez de esclarecer as datas, há quanto tempo que estás em Olhão, diz, boa noite, tens algum poema que tivesse marcado mais? Desses poemas que tens aí? Falas algum desse acontecimento, por exemplo? Da morte do teu avô?
Sim. Tenho. Está subtil, mas tenho.
Mas está lá.
Mas está lá.
E é esse que te marcou mais? Ou?
Não. Não, tenho outros que me marcaram.
Então, qual é o que te marcou mais?
Acho que devias dizer um aqui. Hã? O que é que achas?
Eu posso dizer.
Só para desvendar, abrir um bocadinho
devias,
o véu.
Acho que devias. Que é posso. Para já preparar as pessoas para amanhã. O que é que esperas amanhã? Né? Que amanhã vais ter pessoal a recitar os teus poemas.
Claro. Posso fazê-lo. Agora vai ser complicado.
Faltava um pianinho, não é?
Sim, faltava aqui um som fundo melhor que este do
não,
bar.
Não.
Bar.
Não era isso que eu queria dizer. O que eu queria dizer era... vou declamar aqui um poemazito,
sim.
Mas que não tem a ver com esse Iver. Acontecimento.
Sim,
okay,
sim.
Okay.
Não,
nós queremos que nos digas, em primeiro lugar, que respondas à pergunta da Tânia.
Sim.
E em segundo lugar, que lês o que te apeteça ler.
Ok. Qual foi a pergunta mesmo da Tânia?
Se tens algum poema que tivesse marcado mais. Desses todos, qual é o que te marcou mais?
Eu não sei responder.
Então
Enquanto procuras um para ler e vais ler um,
não, já
pensas
tenho
nisso.
Aqui na mão.
Então
já
vai,
tenho aqui
lês
na mão.
E depois já vês.
Já tenho aqui na mão.
E depois já pensas.
Deixa eu buscar aqui o. Muito bem. Este poema é intitulado Rio Sem Fim. Entre o sono e o sonho, entre mim e o que há em mim, e quem eu me suponho ser, corre um rio sem fim. É quando me sinto e morre no que me liga a mim, dorme onde o rio corre, esse rio sem fim.
Muito bem.
Uau!
Muito bem. Tinhas-me dito também lá no backstage, né? Isto aqui estamos no stage, em off, que estava dividido em dois, não é? E vamos então falar um bocado sobre isso. Essas divagações que tu tens no princípio, que me disseste, por assim dizer, não é? Baseia-se nestas viagens tuas, como é que é? Conta-me o que é que começa este livro e o que é que eu posso esperar assim que começar a ler o teu livro?
A primeira parte do livro,
sim.
É a observação do observador que escreve, que está a relatar as coisas que estão no livro, né? Portanto, a pessoa que observa as guerras, a pessoa que se observa a si próprio, o seu ser, a espiritualidade, a sua forma de sentir a espiritualidade, é a pessoa que observa, a pessoa que escreve.
Então,
eu sei que isto é um bocado, pode assim parecer um bocado...
Mas é uma pequena apresentação do que é que o Kim pensa e é?
É sem dúvida. É um bocadinho da minha, uma biografia, digamos assim.
Utilizando temas atuais.
Utilizando os temas que eu gosto.
Okay.
Espiritualidade, falo um bocado também da minha relação com o surf, com a música, fala das minhas viagens, óbvio, não é? Essa é a parte importante. Basicamente é isso. Eu não queria revelar muito sobre o livro para também despertar um bocadinho de curiosidade nas pessoas, para elas depois também poderem
usufruir
dessa
surpresa.
A arte normalmente fala por si própria, então acho que se falar demais corro o risco de perder aí leitores.
Então vamos falar aqui um pouco mais então da promoção e da forma como é que vais chegar a essas pessoas. Amanhã já tens já a apresentação em Olhão, na Biblioteca de Olhão.
Na Biblioteca de Olhão,
precisamente. A que horas?
Olha, a apresentação vai ser pelas 18 horas, na biblioteca. E vou ter a presença de dois convidados especiais. Um é o meu querido amigo Mark Noah,
okay, boa,
que vai tocar guitarra, a acompanhar-me na declamação de talvez dois poemas ou três, se tivermos tempo. E a introdução do livro propriamente vai ser feito pela minha amiga Sara Santos.
Okay.
Pronto. Vai ser uma coisa muito intimista, digamos assim, um espaço intimista.
Vais ter como e bebes?
Isso é depois. Isso é depois.
Isso é importante saber.
Isso é depois, que é para a malta ir, não é? Exatamente. A malta normalmente só vai a estes eventos quando há comida e bebida.
Exatamente, como se bebes, tem que haver.
Pois é.
Uma coisinha, mini pastéis de nata, essas coisas. A malta tem. Já
olha lá, isso é uma excelente ideia. Devia levar uns pastéis de nata, aquelas miniaturas,
mini,
não é? Para ter lá para a malta pitar. Não temos tempo. Eles disseram-nos logo: olha, isto vai ser tipo 40 minutos.
No máximo, ok.
E tu e a malta que quiser comprar o teu livro, como é que pode? Se não for lá, como é que pode?
Se não for lá, a malta que quiser comprar o livro, pode comprar via online, através das papelarias da Bertrand, da UC, da Cordel de Prata e da FNAC. Mas pronto, como eu digo, o livro ainda não está físico por burocracias da editora.
Mas amanhã vais ter livros lá para vender, não é?
Sim.
Já temos aqui um aqui em cima.
Sim.
Por exemplo. E quem é que é o responsável pela capa? E o título já foi assim logo de nascença?
Olha,
como é que chegaste a este título?
O título do livro surgiu da constatação de que as palavras têm uma química. Nós, quando falamos, criamos uma relação simbiótica com as pessoas. E achei que seria interessante e apelativo o título Química das Palavras, porque realmente as palavras criam pontes para chegarmos até às pessoas. E foi assim, olha, Química das Palavras. Acho que tem tudo a ver com aquilo que eu quero, com o contexto do livro, com aquilo que eu quero dizer, e se calhar é uma forma fácil de chegar até aos leitores. Pode despertar alguma curiosidade. Foi mais por aí. Não é? As palavras, se nós voltarmos há 3.500 anos atrás, os fenícios, quando criaram a escrita, foi com essa intenção, provavelmente, não é? Digo eu, de partilharem
conhecimento
com os demais. Não é? Portanto, daí o título Química das Palavras.
Muito bem. E a capa? Foste tu que chegaste?
Olha,
lá?
A capa é curioso.
Como é que chegaste lá? Eu já agora vou abrir, porque tu já tens aqui uma dedicatória feita aqui para o nosso Algarve ao Vivo.
Sim,
este livro vai ficar na nossa estante, que temos no nosso estúdio. Aqui no BAF não temos aqui a nossa estante, mas lá atrás temos. E no verão voltaremos para o nosso estúdio.
Mais cedo ainda.
Mais cedo ainda que o verão. Assim que fizer mais calor e menos chuva, a gente volta ali para o estúdio. E esse livro lá estará, para que os convidados que cá vierem possam ler também um bocadinho e ver os seus poemas também.
Mas a capa supostamente deveria ter sido um trabalho de equipa entre o escritor e a editora.
Ok.
Não aconteceu assim dessa forma.
Então foi a editora que fez tudo e pronto.
Pá, os gajos não me deram muitas oportunidades. Nós, inclusive, eu e a minha namorada, tínhamos pensado, tínhamos uma ideia para a capa do livro. E eu até tentei...
Expuseste, não é?
Exatamente, tentei expor a ideia e eles foram assim muito...
Essa é boa ideia, mas...
Epá, isso é boa ideia, mas a nossa vai prevalecer.
Yeah.
Yeah, foi...
Isso é bom,
foi mais por aí,
mas...
foi mais por aí. A única coisa que eu consegui, curiosamente, alterar na capa Foi as cores.
Ei, ok, ok.
Foram as cores da capa, okay. Porque a Tânia sugeriu que as cores fossem alteradas.
Mais apelativas, não é?
Precisamente.
Mais apelativas.
Exatamente. As cores até já nem me lembro, acho que eram cor-de-rosa ou verde ou qualquer coisa assim.
Ok, ok. Yeah. Não, mas está, até está... Tá,
sim, eles criaram aqui uma imagem interessante, tipo química das palavras, temos aqui a tabela periódica, uhum. E temos aqui a proveta, o laboratório e
qualquer,
tal. Qualquer tá
coisa,
interessante.
Sim, qualquer coisa aqui sim, a queimar ficou... ou mandar um líquido, sim.
Sim, uns líquidos.
Podia ter saído pior, pronto.
Sim, sim. Só fiquei com pena deles não terem aceitado a minha ideia. É. Porque também era fixe. Também
sim,
era uma
porque
boa
eu
ideia.
Imagino que a capa ilustra muito bem o título.
Obrigado.
Mas,
obrigado.
Mas depois de tu me descreveres o que lá está dentro, uhum. Se calhar aquela visão que tu tinhas para a capa era mais.
Epá, era
em acordo com isso, não é?
Era completamente diferente. Ah, exatamente.
Okay. Então,
a ideia seria. Percebo-te. Eu até vos posso dizer. Qual era a ideia? A ideia era, imagina um cérebro
okay.
Aberto
okay.
E química das palavras a sair dentro do cérebro, okay. Tipo, estás a ver? Yeah. Era a ideia, era essa. Eles não gostaram. Não, muito radical.
Yeah. Vai de encontro ao que eu estava a dizer então, não é? Porque no fundo era isso que é o que está dentro do livro, não é? É isso.
Exatamente.
Que quer chegar à cabeça das pessoas.
Exatamente, exatamente. Era enquanto... essa a ideia. Mas pronto, eles acharam, a Cordel de Prata achou que esta seria mais apelativa ao leitor.
Este é o segundo livro que escreves, verdade?
Este é... Eu acho que este aqui é realmente
o primeiro
livro que eu escrevi, okay. Exatamente.
Então confessa lá e explica-nos lá como é que foi o processo do primeiro e que foi o que te levou também a pensar a escrever, não é? Porque no fundo já escrevi, já tinhas, mas nunca tinhas pensado em editar algo.
Sim.
A não ser quando vem a pandemia, não é?
Tinha essa vontade de partilhar, de mostrar ao mundo, partilha de conhecimento, pronto. Basicamente era isso que eu pensei no primeiro e neste segundo também. Mas no primeiro foi, como é que eu posso explicar? Olha, foi um período complicado. Foi um período muito complicado. Foi toda a gente...
Pois, pandemia.
Covid, pandemias e,
não há trabalho,
e vírus
não há...
e não sei o quê. E não há trabalho e fechado em casa. E de repente lembrei-me. Pá, isto... Ah, porque comecei a escrever algumas coisas para tentar exprimir aquilo que sentia e tentar explicar as coisas. E depois, porque não editar um livro sobre isto? Mas foi uma coisa tão rápida, foi uma coisa tão não pensada que acabou por... ser um falhanço.
Não podes ver dessa forma. Não podes ver dessa forma.
Mas
foi uma preparação para este livro.
Sim.
Foi uma preparação para este livro. Foi tipo uma aprendizagem. O processo de escrita também. Consegui aprimorar a forma como escrevia e até abandonar alguns critérios que pensava que seriam aqueles critérios de pá, é assim que se deve escrever e não sei o quê. Abandonei isso tudo. Tipo, pensei. Expõe o teu ser, expõe as tuas ideias como deve de ser. Um bocado radical, mas é assim que deve ser. Honesto, verdadeiro, com aquilo que sentes e com aquilo que pensas. Porque estarmos aqui com coisas, digamos...
politicamente correto.
Exatamente, o politicamente correto, a limar as arestas e não sei o quê, verificou-se
uma
catástrofe.
E nesse primeiro, como é que era? Também era assim?
Era só poemas. Este aqui é um bocado mais mais profundo, digamos assim. É.
Muito bem. Tínhamos aqui uma pergunta que desapareceu. Deve aparecer outra vez. Deve estar a refazer a pergunta, com a certeza.
Okay.
Entretanto, vamos continuar. Neste, quantos poemas é que tens no total? Neste livro?
Neste livro?
Sim.
Uh, talvez uns 60 e tal, 70.
E tens a noção de quantos é que tens aí que foram escritos nesses tempos primórdios?
Sei. Sabes? Sei.
Quantos?
Sei.
Pelo menos três. Pelo menos três deles foram escritos assim logo naquela fase em que...
E fizeste alguma coisa em relação a esses poemas? Aprimoraste ou não? Ficaram como eram?
Epá, tive ali o cuidado de
refazer,
mudar ali, mudar ali um bocadinho a gramática e tentar encontrar palavras que sinónimas, sim, que tivessem o mesmo, o mesmo significado.
Mas para não ficar tão repetitivo.
Mas exatamente, para não ficar demasiado pesado.
Uhum.
Porque a escrita depois, quando é demasiado forte, depois tem um peso nas pessoas.
E como é que tem-te saído dessa parte da escrita? Ou seja, tu sentas-te para escrever, as coisas aparecem-te assim na cabeça e pegas num papel e escreves? Como é que isso é?
O processo de escrita é... Eu não posso dizer que seja uma pessoa que tenha assim muita inspiração. E momentos de inspiração... Eu penso sobre um determinado tema,
okay.
E vou escrevendo, vou escrevendo, vou pensando, vou sentindo as coisas, os lugares, as pessoas, o ambiente à minha volta, e a partir daí vou escrevendo, é assim.
E quando estás em viagens também escreves
também.
Algumas notas ou alguns...
Tomo notas, sim. Sim, aliás, eu fiz uma viagem, uma das viagens que fiz a Marrocos, escrevi exatamente sobre essa viagem. Sim.
E foste escrevendo durante a viagem? Como é que foi?
Uma das primeiras viagens que eu fiz a Marrocos foi com um grande amigo meu, o Marco Relvas. Se ele me estiver a ouvir, um abraço para o Marco. Foi com ele. E viajámos, fizemos, foi uma aventura, um choque civilizacional brutal. A primeira vez que eu vou a Marrocos. E fui escrevendo, tenho um diário,
yeah.
onde ia anotando as coisas que se iam passando ao longo, yeah, da viagem. Inclusive o meu relacionamento com ele, uh-huh, yeah, estás a ver? Porque depois...
Chegaste-lhe a mostrar isso?
Nunca lhe mostrei.
Devias mostrar.
Nunca lhe mostrei.
É interessante.
Nunca
se
lhe mostrei.
Se fosse hoje ainda era melhor.
E hoje é que era.
Yeah, nunca lhe mostrei.
Hoje em dia, olha lá, quem pensava a ti na altura.
Yeah. Embora ele me visse a escrever de vez em quando, porque no processo de escrita há, de certa forma, um isolamento.
Sim.
Yeah. Tu isolas-te ali um bocado, não é? Retiras-te de todos aqueles impulsos que tu tens, não é? Tipo, e retiras-te ali um bocadinho e ficas ali no teu mundo. E ele reparava que eu muitas vezes isolava-se. Isso acontecia, estás a ver? Tipo, isolava-me, escrevia e quase. Tenho um diário. Boa. Dessa viagem que fiz a Marrocos com ele, que é interessante.
E tu fazes muito ainda papel e caneta ou já...
Eu faço computador? Muito papel e caneta, é. Eu escrevo com papel e caneta.
E como é que são?
Gosto de escrever.
Os teus diários estão cheios de riscos ou estão limpinhos?
Sim. As minhas folhas, eu Tenho apontamentos, notas que eu vou tirando ao longo do dia, e... mas depois risco e depois volto a escrever e depois... Tudo... Às vezes nem percebo o que é que escrevo, o que é que está para aqui escrito, pá. É mais ou menos assim.
Não, mas assim é que é bom, não é?
Sim. É mais orgânico, é uma coisa mais visceral.
Exato, a coisa vai crescendo. Não é?
Exatamente, é mais assim.
Muito bom. Olha, temos finalmente a pergunta da nossa amiga Rita. Ela enganou-se, por isso é que apagou enganou-se, okay, a escrever. E a pergunta é simples, queria perguntar, sempre que lês o que escreves, ficas satisfeito com o resultado ou achas que podia ser sempre melhor?
Olha, é uma boa pergunta.
É, sim senhor, e depois ainda tem outra melhor ainda.
Boa pergunta. Nossa,
depois, a seguir a esta ainda tem outra melhor ainda. Não, que vais
boa
adorar.
Boa pergunta, é verdade.
Uma questão mesmo.
Sim, Rita, nisso é impecável.
Eu acho que tenho um problema, porque eu, quando escrevo,
sim,
eu digo assim, pá, isto está definitivo, isto vai ficar aqui assim, não lhe mexo mais. O que acontece é que depois, quando vou ler, já nada faz sentido. Mas que é isto? Eu vou mudar isto tudo. Eu levei na fase de edição e de revisão dos textos com a editora. Vocês podem não acreditar, mas eu levei quase 6 meses.
Traz para a frente.
Eles mandavam-me uma coisa, eu mudava, isto não faz sentido. E depois comentava com a Tânia: Tânia, isto não me está a fazer sentido nenhum. Lê lá isto, lê lá a ver se isto faz algum sentido. E para ir ao encontro da pergunta,
sim.
Nunca fico satisfeito. Há um momento em que eu tenho que dizer: epá,
tá, chega.
Porque senão, quer dizer.
Não
tu,
sai.
O que tu queres dizer já perdeu o sentido todo, não é? Calma, deixa lá estar, fica assim. Agora é definitivo. É verdade.
Muito bom.
Acho que isso é comum a todos. Toda a malta que escreve, acho que sim, acho que é.
Mas não sei, tenho que perguntar. A Rita tem esse talento também de escrever, que não conheço ainda, ela tem vários talentos, mas eu de escrever não conheço
mas,
ainda.
Sim, mas a resposta sincera é esta.
E ela tem aqui outra boa pergunta, que é: a dor inspira-te? Estás a ver? Não disse que ias gostar.
E a dor é...
É porque se inspirar a gente pode infligir-te alguma dor.
Epá, temos aqui o Fijó que está cheio de vontade.
Há dois tipos de dores. Há a dor física e há a dor sentimental.
Sim, sim.
E normalmente aquela que te faz escrever é a dor sentimental, sem dúvida alguma. Sim, sim. Olha, nunca me surgiu a ideia de escrever sobre sei lá, uma dor de cabeça ou uma gripe.
Então, mas já viste a gripe, não podes ir surfar, que é uma das tuas grandes paixões. Podes escrever sobre esse grande problema da tua vida.
É verdade.
Não é?
Eu já escrevi muito sobre o surf.
A ver?
Já escrevi muito sobre o surf.
Provavelmente uma gripe que não pode deixar ir surfar. Já escrevi.
Sabes
também
que é uma coisa curiosa que eu, enquanto fiz surf, agora já não, já estou um bocadinho com dores de joelho, com dores de ombros, é da idade. Mas enquanto fiz surf, eu não me lembro de ter uma gripe ou uma constipação.
Ok. Então pronto, tens respondendo
voltar,
à minha pergunta.
Essa ideia de que a malta fica doente e não sei o quê, é exatamente o que, pelo menos, a minha experiência é não.
Então é, o conselho de dar é continuem a fazer surf e façam surf.
Sim, façam surf.
Nunca estão doentes.
Precisamente.
Estão sempre bons. E o Kim também tem aqui uma boa pergunta, porque ele está preocupado. Ele pergunta se já ensaiaste as músicas novas.
Se já ensaiei as músicas novas?
Sim.
Não.
O homem não tem tempo, agora tem que divulgar o livro e escrever coisas.
Não, por acaso não. Mas eu sei as músicas. Eu não preciso de ensaiar. Olha a modéstia.
É. Eu meto no iPad e pronto.
Sim, por acaso é uma coisa que eu tenho que me habituar, é agora o iPad, que é uma cena nova que a malta usa para ver as letras.
Exato.
Nesde
esse tempo, né? Na altura não havia cá iPads.
Olha, curiosamente, na outra banda, nos Twin Fin, até o ano passado, até ao final da época passada, tínhamos um livro. Tínhamos um livro bem da grande, tínhamos um livro com as letras. E pronto, andávamos ali a... Porque eu tenho falta de vista. Então tinha que ser as letras grandes.
Cada música 7 páginas.
Não, que eu conseguia sempre editar as letras de forma que ficassem em 2 páginas. Para facilitar também o trabalho aos meus colegas, principalmente ao Nuno, que também canta.
Ok. Muito bem. Só para a nossa informação geral e para todo o povo que está a ver, saber também, a Rita realmente gosta de escrever, mas não lhe chama um dom, mas sim uma chaga. Também lhe chamas uma chaga a escrever? Achas que é uma coisa que...
A Rita ou escrever?
Escrever. Rita, certamente que não.
Uma chaga?
Sim.
Um castigo.
Não,
tipo um castigo.
Não.
Tipo uma cruz. Uma cruz que tu carregas.
Não, até é bastante prazerosa. A escrita é uma coisa bastante prazerosa quando...
Mas não há alturas quando... que... Mas já estou farto disto.
Não, e não é só isso. É escrever sobre a dor, por exemplo, também...
Faz-te reviver, não é?
Exato. Escrever exato. Sobre a dor implica...
voltar atrás,
fazeres
reviver.
Atrás um... Reviver? Pá, tipo, reviveres então. Situações, não. Pessoas... claro. Claro.
Isso mexe, não é?
Claro,
daí,
claro.
Daí elas falaram um pouco...
Mas a dor também é... De certa forma, cria uma catarse dentro de nós, não é? Uma limpeza.
Uhum.
Não é? Tu ao escrever sobre uma... E pelo menos acontece comigo.
Sim.
Quando estou a escrever sobre um determinado assunto, vai-me fazer bem. É tipo uma terapia. Deixa-me lá escrever aqui.
É quase
isto
como
sobre
desabafar,
isto.
Não é?
Precisamente. Estou a falar comigo mesmo, estou-me a explicar a mim mesmo... E ao mesmo tempo estou a exteriorizar para o papel aquilo que estou a sentir, para também perceber porque é que me sinto daquela maneira. Uhum. Isto é exatamente é isso. É a dor não é uma chaga.
Não é uma gostas chaga. Mais de escrever sobre dor ou sobre momentos mais
sobre isso? Amor?
Epá. Eu gosto de escrever sobre aquilo que sinto e sobre a minha observação do mundo, das pessoas, de mim e aquilo que sinto em relação às coisas e às pessoas. Porque quem ler aquilo que eu escrevo poderá identificar-se com aquilo que está lá escrito, com aquelas palavras, com tudo o que está lá dito, não é? É mais por aí.
Muito bem. Olha, tem aqui no Facebook também uma pergunta que eu fiz em off também, e que tinha aqui preparada para ti, e que por acaso apareceu aqui online, por isso, boa hora para fazê-la. Licino Pereira, ele pergunta, não estou a seguir desde o início, mas tens musicado os teus poemas?
Não tenho porque nunca pensei nisso, mas se houver alguém que
o queira fazer,
que sinta esse apelo, terei todo o gosto em mostrar o meu trabalho e não é, dar a conhecer para poderem musicar.
Usar.
Exatamente, mas eu pessoalmente não. Pessoalmente não tenho essa, e acho que nem...
Mas vejo em alguns desses, nos 60, certamente há alguns que vês que têm ali possibilidades de ser uma boa canção. Ou não?
Olha, se eu responder que sim, é pretenciosismo da minha parte?
Não.
Acho que não.
Não.
Não?
Acho que não. Acho que não. Uma pessoa sabe o que é que escreve e o que é que não escreve, não é?
Sim.
Tens noção das coisas ou não tens? Sim. Com essas viagens todas não tens noção.
Sim, penso que sim. Penso que
claro,
sim, talvez
tenhas
alguém que queira tem aí
é
material
possível.
Aí com certeza para poder
usar
música,
produzir uma boa
precisamente.
Música
uma boa isso canção, mesmo. Não é? Para quem, tem, quem, para quem gosta de produzir música mas não tem aquela capacidade de fazer uma boa canção, não é? Escrever uma boa canção. Tem sempre aqui
tem
possibilidades.
Tem temas interessantes.
Tem aqui temas interessantes aqui.
Sim,
aqui,
sim,
do aqui,
sim. Tem.
Que está aberto para isso.
Eu não queria dizer isto, mas é pá, nada, olha.
O Luís também perguntou há pouco onde é que se podia comprar o CD, mas eu vou
agarrar
um bocado. O livro. O CD, o livro. Não sei o que eu estava a pensar, por causa da música.
Por causa da música.
Por causa da música. Musicar. O livro, mas eu vou um bocado mais fundo e vou. Onde é que as pessoas podem encontrar também a ti, o artista? Porque tu vais escrever mais coisas, certamente. E então divulga um pouco mais as tuas páginas e o espaço onde a gente se pode encontrar.
Onde nos podemos encontrar?
Sim.
Olha, eu sou uma pessoa que vive muito...
Fora do mundo digital.
Não tanto quanto desejaria, mas, mas sim.
Tens poucos, mas os poucos que tens são bons.
Sim, não tenho uma vida muito social. Não sou uma pessoa muito... Sou sociável, mas tenho aquele grupo de pessoas com quem eu gosto de partilhar a minha vida. Porque acho que hoje em dia sinto, tenho essa convicção, de que são poucas as pessoas que se aproximam de ti para te acrescentar alguma coisa. A vida ensinou-me isto.
Ok.
E então tenho um ciclo de amigos muito...
restrito.
Sim, tenho. E faço questão disso.
Faço Mas para um homem que viaja, não achas que às vezes também podias ter assim um bocadinho mais...
De abertura?
Aberto, sim.
Abertura?
Pelo menos
eu
para
tenho
tentar
abertura.
Sentir...
Mas tenho. Tenho, mas...
Mas vais logo assim a...
Não vou de pé juntos.
Exato.
Não vou de pé juntos, exato. Né? Nem de pé juntos.
Exatamente.
Vou tentando criar empatia com as pessoas, porque é assim que se começa, não é?
Sim, sim.
É, tu, para começares uma relação de amizade...
Sim.
Com alguém tem que haver empatia, as pessoas têm claro. Que ter temas em comum para poder partilhar, para poder falar.
Claro, claro.
Não é?
Eu só te fiz esta pergunta porque normalmente quando viajamos estamos mais abertos a essas amizades, lá está, porque estamos a viajar. Não é?
Mas sabes que a viagem...
E tu dizes, e bem, que deves trazer essas aprendizados para cá, não é?
Sem dúvida.
E estando cá, devemos também, acho, às vezes, devemos também agir um pouco como se estivéssemos... a viajar, por assim dizer. Mas é um bocado mais abertos a receber pessoas.
Sem dúvida.
Porque
eu concordo plenamente.
Com os outros,
plenamente,
não é?
Concordo plenamente.
Como tu dizes bem.
Mas acho que é a minha forma também de estar no mundo,
claro,
não é?
Claro.
Não, gosto de primeiro sentir que estou à vontade com a pessoa.
Sim, sim, claro.
Para poder falar, para poder entregar-me, não é? De forma que a pessoa me aceite como eu sou. Acho que isto é base, é um princípio base de qualquer relação.
Sim,
sem dúvida.
Muito bem. Olha, falando em relações e também com uma boa pergunta, a Sara Santos já a preparar-se para amanhã, não é?
Sara.
Diz,
Sarinha.
No livro do Kim, já tive a oportunidade de ler, tem uma base no seu discurso que incentiva as pessoas a pensarem por si próprias. Tens esse desejo que as pessoas pensem mais por si próprias?
Eu acho que as pessoas deveriam de pensar mais por elas próprias. Mas nós vivemos num mundo digital e
é difícil.
E é complicado porque somos bombardeados constantemente com uma série de informação e as pessoas acabam por não só não pensar por elas próprias, como também perderem um pouco a identidade. E acho que essas são as grandes questões existenciais da humanidade. É porque as pessoas não sabem o que são, as pessoas andam aqui um bocado perdidas. E se fizessem talvez uma introspectiva, talvez descobrissem e talvez até ficassem fascinados com... o que são e quem são.
E achas que é preciso ir à Índia para
não,
fazer isso?
Não, absolutamente, acho que não. Acho que pode...
Em qualquer sítio, não é?
Exatamente. Mas normalmente aqueles acontecimentos que são mais impactantes na nossa vida, aquelas coisas que têm assim um peso mais forte na nossa vida, esses é que nos mudam, esses é que nos fazem pensar. A perda de um ente querido, uma relação que acaba, perdes o trabalho, és despejado, perdes a tua casa, enfim, uma série de acontecimentos que podem despertar a pessoa. É o despertar.
Okay.
O despertar não é o Buda, qualquer um de nós é o Buda.
Sim, mas também, também acreditas certamente que pensar no positivo traz positividade, não é?
Eu não acredito. Eu tenho essa convicção.
Pronto,
de que os pensamentos, se tu alimentares a tua mente com pensamentos positivos, mais facilmente consegues fazer o discernimento das coisas. Estás a ver? Porque trata-se exatamente disso. A nossa mente é como um computador. É como uma plataforma. Tu tens 700 mil resultados num computador. Depois tens já que fazer o discernimento dessa informação que está aí. Porque se tu vais atrás de tudo o que te dizem, de tudo aquilo que lês, é a tua mente ficar tafolhada de coisas e depois não consegues pensar em nada. Não consegues... Tens de ter discernimento.
Uhum.
Essencialmente, acho que é isso que falta hoje nas pessoas.
Então, epá, esta foi profunda.
Foi muito profunda, mas vamos mudar aqui um bocadinho só de assunto, só porque também já estamos aqui a uma hora de programa, por isso...
E tens que assinar a nossa mesa.
Vais ter que assinar a nossa mesa, mas eu tinha esta curiosidade, que era de saber também quem são as pessoas que te inspiram, e tu já que lês tanto, né? Há de ter aí vários escritores que certamente te inspiram para escreveres, mas há de haver outras inspirações que vêm de outros sítios. Por isso, quem é que te inspira e quem são os escritores que tu mais admiras?
Ah, de um modo geral, a vida é uma inspiração. A vida em si é uma inspiração, não é? Tu, se olhares à tua volta, se te observares, tu vais encontrar motivo para te sentires maravilhado e para te inspirares e escreveres sobre aquilo que mais mexe contigo, não é? Uhum. Acho que isso é uma fonte de inspiração. Por outro lado, tenho alguns escritores que tiveram um impacto brutal na minha vida.
Conta-me.
Olha, posso começar por um dos primeiros livros teve mais impacto na minha vida, foi o livro de Aldous Huxley, As Portas da Perceção,
okay.
Onde ele relata, é talvez dos relatos mais minuciosos do que é uma trip de LSD. E ele fala exatamente sobre isso, sobre o despertar da mente, e é um relato. Eu aconselho a toda a gente a ler Aldous Huxley. Ele tem outro livro também fantástico, que é Admirável Mundo Novo, que é brutal. Que é brutal. Também li e dá-nos é quase como um visionário. O gajo está a antever o que se vai passar. Uhum. Ou seja, o livro foi escrito em 1950 e ele escreveu sobre o livro acontecimentos que nós estamos a viver agora. Tipo, o grande problema que a humanidade vai enfrentar vai ser o excesso de pessoas no mundo.
Sim, sim.
Estás a ver? Consumo muito, excessivo, não é? Dos recursos do planeta.
Temos que mandar muita gente para a Lua. Acho que é o melhor que temos a fazer.
Já, olha isso. Eu não acredito que fosse a solução. Porque provavelmente iriam chegar lá e iam destrabilhar aquilo tudo.
Estragar a Lua.
Acho que sim. Aldous Huxley é um grande, é importantíssimo na minha vida. Depois Alberto Camus, também O Estrangeiro, um grande livro que fala sobre um senhor que é confrontado com o facto de ter matado uma pessoa. Ele é condenado a prisão perpétua e na prisão ele vai perceber que a vida dele termina ali dentro daquela cadeia. É um livro fantástico também. Albert Camus.
E portugueses? Não tens assim?
E portugueses?
Sim.
Mário de Sá Carneiro.
E Algarvios.
Algarvios? Algarvios, escritores Algarvios.
Sim. Então, tens estátuas aí na... Aqui em Loulé, na cidade onde tu cresceste até aos 10 anos.
Rogério Cão.
Olha,
já
boa.
Cá teve.
Rogério
já
Cão
cá
é...
Já cá teve.
Rogério Cão
agora
é...
surpreendeste-me.
Yeah, Rogério Cão é máquina. É brada. Olha, e mando um grande abraço para o Rogério, porque também mencionou muita coisa nesta coisa da escrita. Aliás, no processo de escrita do Ode ao Caos, foi com ele exatamente que eu falei e perguntei-lhe: epá, achas que isto é... Olha, lê lá isto. Achas que isto é editável? E ele disse: perfeitamente, pá, acho que isto tem pernas para andar. Foi uma das pessoas que me conseguiu, digamos, convencer de que aquilo que eu escrevia poderia ser lido por outras pessoas, editado.
Muito
foi
bem.
O Rogério Cão.
Uau.
É verdade.
Gostamos muito.
Acho que é sim. Janela de Pedra é um livro, é o livro do Rogério. Acho que é fantástico. Também aconselho.
Muito bem.
Depois tenho aí outras inspirações. Tenho Chongjiang Trungpa, que é um mestre tibetano. Que teve que fugir do Nepal, perdão, do Tibete, nas invasões chinesas, quando a China invadiu o Tibete, e ele com um grupo de 20 pessoas conseguiram fugir através dos Himalaias, a comerem solas de sapato e uma situação tramada. E ele chegou à Índia, exilou-se na Índia e depois foi para a Inglaterra, e de Inglaterra depois acabou por formar uma escola de budismo zen, e é uma inspiração também. Já li dois livros dele. Tem tudo a ver com estas matérias que nós temos estado a falar, de espiritualidade, e interessam-me estes temas, então é isto que eu procuro para acrescentar um bocadinho mais à minha vida, tornar-me um ser humano melhor. No fundo é isso.
Muito bom, muito bom. Olha, o teu parceiro aqui é que não dá tréguas mesmo.
O meu parceiro.
O Kim Gonçalves diz, o cão não é algraviu. É verdade, o Rogério não é algravio, mas veio cá parar com uma maré, e agora já é algravio.
Exatamente.
E ele já esteve aqui no Algarve ao vivo e assumiu-se como algravio, por isso.
Pronto, então não disse assim nenhuma barbaridade.
Não, disseste uma pessoa perfeitamente correta. Agora, só te peço mais duas coisas.
Sim.
A primeira, que assines aí a nossa mesinha, tens aí esse marcador preto, e podes tirar aí do microfone à vontade.
E já agora, enquanto assinas, quais é que são as próximas viagens que tens aí na calha?
E o livro, o próximo livro.
As próximas viagens, o próximo livro.
O microfone, mas assina e depois já respondes.
Ou podes responder em simultâneo.
Não,
depois
não se ouve. Pois não se ouve. Só nós já que ouvimos, pois. Não te esqueças de pôr a data, essas coisas importantes de saber, porque isso vai ser exposto, essa mesinha depois é exposta.
Vamos fazer uma exposição.
Vamos fazer uma exposição em Lolé das mesas assinadas pelo Algarve ao vivo. Perfeito. E agora?
Qual foi a pergunta?
Próximas viagens, próximo livro.
Próximas viagens, ainda não sei. Ainda estou a ponderar. Depende.
A Tânia que sabe.
Depende, a Tânia deve saber. A Tânia com certeza que sabe. Mas talvez Tailândia, pá, qualquer coisa assim.
Também já lá tiveste?
Já lá estive, mas quero voltar. Quero voltar. Porque é um país fantástico.
Ok.
Yeah, muito fixe.
E o próximo livro? Está bem que acabaste de lançar este, não é? Por isso é promover este, mas certamente tens aí coisas na calha.
Tenho, mas não há de ser...
Para breve.
Não há, talvez poemas não.
Ok.
Vou pôr os poemas um bocadinho de lado. E vou talvez inclinar-me sobre... As matérias da mente.
Ah, ok. Talvez. Vais já mesmo para esse.
Sim. Coisas mais relacionadas com a mente.
Pensei que fosse escrever um romancezinho.
Não tenho jeito.
Fosse a Tailândia, escrever um romancezinho, na viagem.
Uma história de amor.
Exato. É. Oh, isso é que era lindo.
Não, acho que não.
Não.
Não, acho que não. Não tenho essa, não tenho esse chamamento.
Essa faceta.
Já, yeah, não tenho.
Está bem, estás bem onde estás, é o que posso dizer. Ainda não li, mas vou ler.
Uhum. Hoje? Vais ler hoje?
Hoje não prometo. tenho coisas a fazer, infelizmente, e ler não estou nessas coisas, nessa lista, infelizmente. Mas olha, foi um prazer enorme ter-te aqui.
Um gosto.
E peço-te a segunda coisa, que é a última coisa que te peço esta noite.
Sim.
É que olhes, alegações finais. Não, falta das alegações finais.
Alegações finais.
Faz okay. um apelo alegações para te votarem amanhã.
Alegações,
né?
Finais, e depois olhas para ali e dizemos tchau até amanhã. Depois das alegações finais.
Ok.
Está bem? Podes dizer as alegações finais.
Boa noite a todos. Muito obrigado pelo vosso tempo.
Essas são as alegações finais.
Uau. É só isto.
Não, faz
é
um apelo, é só isto. Para te visitarem
olha,
amanhã.
O apelo, olha.
É. Claro.
Química das Palavras, um livro que talvez faça a diferença.
Uau!
Muito bem.
Amanhã
olham na Biblioteca às 6 da tarde.
Opa, obrigado. Amanhã vou estar. Obrigado pela oportunidade.
Não percam.
Amanhã vou estar na Biblioteca Municipal de Olhão na apresentação do livro Química das Palavras.
Pelas 6 da tarde.
Faça o favor de... aparecer.
Exatamente. Tchau,
muito pessoal. Obrigado.
Nós, próxima quinta-feira, cá estaremos.
É verdade.
Tchau.
Tchau. Tchau.